Monarca. E olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Soberania. Espero que este intervalo de tempo tenha sido, que já não estávamos aqui juntos por esta via, desde finais de julho, tenha sido um mês de agosto positivo para todos e com a recuperação das energias e da boa disposição aqueles que andavam estressados e pressionados pelas tarefas profissionais ou outras, quem se manteve a trabalhar, que tenha sido, pronto, um trabalho compensador em todos os níveis. De qualquer forma, cá estamos de novo e satisfeitos, pelo menos para a minha parte, por estarmos de novo juntos. Perdão. Ora bem, então, tal como o nosso Ricardo anunciou, temos aqui alguns assuntos de caixa alta, mas eu já agora gostaria de fazer, porque é um ponto de partida, também aqui muito breve uma resenha ou ponto de situação. De facto, na caixa alta temos o nosso panorama interno de político-partidário, que está marcado por esforços dos partidos de visibilidade e, sobretudo isso, visibilidade e de uma posição proativa, positiva, que possa ser valorizada pelo eleitorado, pela sociedade em geral. Neste regresso que está marcado, de facto, por encontros juvenis ou relações entre e valorização das juventudes partidárias e captação de interesse para a política para os mais jovens de todos os partidos. Neste momento, esta semana, está, de facto, o PS em Évora. Na semana passada esteve o PSD em Castelo Vide e são as duas principais, mas outros têm tido também, os outros partidos mais pequenos têm tido também as suas ações de reentrée. Temos neste momento a panorama política nacional marcado pelas relações institucionais que estão a agitar os debates, particularmente entre o Governo e a Presidência da República, e muito particularmente entre os seus principais protagonistas, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, mas são dois corredores de muita longa distância e os episódios pontuais que vão marcando a sua ação são digeridos e são absorvidos por atitudes e objetivos de longo e muito longo prazo. E, portanto, serve estes episódios, pequenos episódios, servem para animar um pouco o dia-a-dia, mas vão-se perder no meio, de facto, do essencial, que é um final de ação positivo. Temos também a animar, pontualmente agora, no mês de setembro, eleições regionais na Madeira e esta sessão legislativa que está agora a começar e que já tem uma moção de censura anunciada, uma moção de censura ao Governo, esta sessão legislativa será particularmente marcada por aquilo que possamos entender por tiro de partida dentro dos partidos e nas forças partidárias para um ciclo eleitoral que desde 2023 até 2024, 2025, 2026, terá alguns atos eleitorais. Não só agora as regionais, também depois as europeias, depois presidência da República, depois legislativas. De facto, e o tiro de partida é marcado nesta sessão legislativa. Todos os partidos o entendem e todos vão criar mais visibilidade, mais bulício, mais ação, mais atitude, mais contestação, quando for caso, e é a generalidade dos casos, e, portanto, é isso que nos vai esperar nesta sessão legislativa. Eu gostaria também de fazer aqui uma passagem muito breve pela situação da economia europeia, que, em minha opinião, tem um aperto tenaz entre dois aspectos. Por um lado, o controle da inflação, por outro, as políticas sociais. Elas poderão não ser, ou em regra, não são de facto compatíveis, não vão no mesmo sentido. Há um esforço muito grande para que o controle da inflação seja feito sem prejuízo das políticas sociais, deixando o controle da inflação para a política monetária europeia e as políticas sociais para descentralizadas para os governos nacionais, mas umas vão em prejuízo das outras. Para além disso, não esquecer a pressão conjuntural que também temos sobre a economia europeia, desde sempre por questões energéticas, questões climáticas e para a situação muito particular colocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que vamos deixar para outras alturas, porque a coisa já se começa a esticar. A coisa aqui neste comentário. Gostaria ainda de lembrar que 7 de setembro comemora-se a independência do Brasil. Foi em 7 de setembro que o nosso Dom Pedro IV, Dom Pedro I no Brasil, deu o seu grito junto ao rio, ou à ribeira de Ipiranga, e aí deu ponto de partida para a independência do Brasil. Neste momento, isto cada vez menos o que se vai no Brasil nos deverá passar ao lado, essencialmente porque a comunidade brasileira, não só por razões históricas, naturalmente, mas também porque a comunidade brasileira é a mais significativa das comunidades migrantes em Portugal. Todos nós nos apercebemos, ao nosso lado temos permanentemente o sotaque brasileiro, os seus gostos, a sua cultura, substancialmente diferente da nossa, nem sempre bem percebida, nem sempre bem entendida, mas vamos ter que saber conviver com ela durante o maior tempo possível, esperando nós que não sejamos culturalmente colonizados, porque a cultura portuguesa é suficientemente valiosa, os hábitos dos portugueses são suficientemente enraizados e importantes para poderem ser, para que haja, possa existir colonização das suas expressões. Para além disso, 7 de setembro foi declarado, ainda não há muitos anos, pela ONU, o Dia Mundial do Ar Limpo e Céu Azul. Isto é uma questão que tem essencialmente a ver com o que se passa nas grandes cidades do mundo, onde eu recordo que em Londres, já vai para alguns séculos, foi criada a expressão de smog, que é a mistura de smoke, fumo, e fog, nevoeiro. Mas hoje temos smog não apenas no céu de Londres, que retira ao rondinos a possibilidade de muitos dias por ano, a maior parte, não verem o céu azul, não terem o ar limpo, mas também hoje há cidades que nesse aspecto negativo vão muito mais longe do que Londres. As cidades mais populosas do mundo têm à volta grandes cinturas industriais em que o fumo já não é proveniente das chaminés londrinas como acontecia há 2-3 séculos atrás, sobretudo nos meses de mais frios, com a queima intensiva de carvão, essencialmente das indústrias, das cinturas industriais, dos transportes, da circulação automóvel. Nós temos assistido a algumas políticas em algumas dessas cidades para restringir a circulação automóvel e isso depois acaba por nos conduzir para os desequilíbrios ambientais que temos e que endividava do papel das alterações climáticas. Elas já estão connosco e à nossa volta, em alguns casos com efeitos terríveis sobre as populações, sobre os bens, sobre a vida das pessoas, sobre as suas casas, sobre as florestas, enfim, cá estão as alterações climáticas a mostrar que aquilo que se dizia há 20, 30 anos atrás e que não era levado a sério, nem pelos governos, nem pela generalidade das populações, aqui está. Não era mentira, era verdade. E, tal como António Guterres alertou, esta verdade já começou. Já estamos num novo ambiente terrestre, e um ambiente que não desejávamos, mas ele cá está com as suas consequências e para ficar. Instalou-se para ser cada vez pior. Ora bem, com isto desejo a todos um bom ano, e muitas situações, o ano começa em setembro e não em janeiro, de ano a ano, cá nos encontraremos, e desejo que todos tenham um ambiente com a melhor felicidade possível e com o melhor bem-estar económico, social, familiar, afetivo, toda a ordem. Um abraço a todos.